Sessão ordinária 12 de 9 de 2023. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2023. Designo o vereador professor Eliel para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. A leitura de hoje está no livro de Salmos, capítulo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Demir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Curso. Vereadora Cintia Irene Cirilo Testa. Vereador Edilson Motovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polésia. Vereadora Farad Oliveira.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivan de Souza. Presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini. Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, enquanto todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Nem vou ler, né? Porque ela não está aqui presente, né? A Carminha tinha se inscrito na tribuna. Neste momento, solicito da secretária que faça a leitura do resumo das atas das sessões ordinárias realizadas no dia 20 do 6, 4 do 7 e 11 do 7 de 2023.
Resumo da ata.
Gente, como a gente não votou ainda, vamos voltar aqui, a Carminha chegou aí, vamos convidar ela para fazer uso da tribuna. Convido a senhora Carmen Lúcia dos Santos de Barros, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o plano de contingência da Defesa Civil Municipal, a importância do apoio e o envolvimento da Câmara Municipal. Convite para apresentação do plano, que será no dia 13 de 9, na sala de formação da CEMEI.
Boa noite a todos. Desculpa o meu atraso, mas é porque a gente estava consertando a antena de TV lá, que a população mais do interior estão há mais de 3 meses sem TV, e eu consegui com o pessoal da TV Gazeta e fomos lá acertar a antena. E já para falar, vocês podem falar para as pessoas, principalmente do interior, que já está pegando o canal 7 e o canal 9, tá bom? Obrigado. Gente, muito obrigada, tá, por estar usando a tribuna pela primeira vez. E eu venho aqui hoje somente para convidar vocês. Amanhã a gente vai ter audiência pública, né, para tratar do plano de contingência da Defesa Civil. Então, muitos aqui, às vezes, não podem comparecer, e eu fiz questão de vir, de estar falando para vocês da importância do plano de contingência para o nosso município. A gente sabe que, anualmente, a gente sofre com as chuvas, né? E a Defesa Civil tem seu trabalho diariamente, que são de vistorias, de resgate de animais e várias outras. Só que chega um determinado momento anual em que a gente precisa de mais, que a gente precisa unir esforços para poder estar dando uma resposta para a comunidade, né? A Defesa Civil, vocês sabem que é pequena, sou só eu e um agente, né? O mês passado ele estava de férias, estava só eu, e conto também com a ajuda de um voluntário que me ajuda lá nos afazeres. É muito difícil a gente sobreviver, a gente conseguir levar uma defesa civil né, é, assim, só em uma ou duas pessoas. Porque tem a fase de vistoria. Às vezes eu levo 2 horas para estar fazendo um parecer. Por quê? Porque cada caso é diferente do outro caso. Você não dá para dar um Ctrl-C, um Ctrl-V. Né? Se trata de vidas. Como que eu posso chegar para determinada pessoa e falar, não, senhora, a senhora pode ficar na sua casa, que sua casa não vai cair. Então, a gente tem que analisar. Né? E aí eu falei, não, eu vou usar a tribuna, vou pedir a vocês, se vocês puderem estar participando do nosso plano de contingência, que vai ser amanhã, ali na sala anexa, ali, a educação, na sala dos professores, vai ser às 15h, não é demorado, é só o plano mesmo, é o que a gente vai fazer, se é como a gente vai agir, se acaso ocorrer um desastre, se acaso ocorrer uma inundação, ou por tempestade, ou até mesmo pela estiagem, por qualquer evento adverso que possa acontecer. Então, a gente usa desse plano. Quem é que vai ficar com tal responsabilidade? Porque chega na hora, vou procurar a Defesa Civil. Mas a Defesa Civil sou eu, um telefone na mão e o carro que eu tenho para andar. Né? Então, eu conto com a colaboração das pessoas, dos secretários, né? E com... na verdade, eu falo secretários, mas não é o secretário. É o seu corpo, né? Por exemplo, o que eu preciso da Secretaria de Obras quando o evento acontece? Que a gente, pelo menos, tente restabelecer o cenário. Eu preciso da maquinário, que não é não só do Obras, que é da agricultura também. Eu preciso de um motorista. Eu preciso que, na hora que eu ligue, que sempre esses eventos ocorrem de madrugada, a gente sabe, né, o final de semana, está acontecendo assim e assim. Eu posso contar com fulano? Pode. E, para isso, a gente já traça o plano de contingência, coloca cada um, o secretário e suas equipes. Né? A Secretaria de Ação Social, como que eu preciso? A Secretaria Social, que tem os assistentes, ela é responsável por estar fazendo o levantamento de dados. Está indo lá, me ajudando a retirar as pessoas das casas e fazendo o levantamento sócio-familiar daquelas famílias. Então, eu preciso de todos, até do meio ambiente, entendeu? Que é uma secretaria que a gente tem que olhar os danos do meio ambiente. E da última vez que ocorreu as chuvas aqui, a maior, né, que foi final de novembro para dezembro, a gente fez um comitê de crise, foi elaborado na própria prefeitura, lá no gabinete, e a gente traçou cada um com sua responsabilidade. Né? Alguns vereadores também participaram, né? Saíram em campo, saíram na rua, e eu acho isso muito bonito, que eu fui numa reunião ontem falando que Muqui, os vereadores participam como voluntários, se voluntariaram e eles estão lá no grupo de voluntários. Então, quando ocorre, não vai só a Defesa Civil, o vereador vai junto comigo para tal comunidade, né? vai ajudar o povo nessa hora. Então, é por isso que eu quis vir usar a tribuna e para falar também que nós ganhamos o primeiro município capixaba a ganhar 3 pluviômetros semiautomáticos. Foi uma luta para a gente conseguir do Semadem em São Paulo. Hoje eu não consigo recurso para ir lá buscar. Quer dizer, eu poderia estar instalando um na Barra do Triunfo, poderia estar instalando outro em outra comunidade do interior, porque a gente só tem a medição de chuva que cai aqui na prefeitura, na sede. Né? Você só tem a medição daqui, que é o que vai para lá. Se eu tiver um pluviômetro instalado numa comunidade, aí a comunidade... Ô, Carminha, já choveu tanto aqui, porque às vezes aqui em João Neiva não está chovendo, choveu 30 milímetros, e lá em Barra do Triunfo choveu, em Demétrio, minto, choveu 116 milímetros. Então, eu tenho que esperar essa chuva vir aqui. Né? Então, eu não consigo buscar esse pluviômetro, até oficializei o prefeito, solicitei recurso, porque a gente tem o carro, a gente abasteceria o carro aqui, dá para ir até o Rio, lá eu tinha que fazer um outro abastecimento, e em São José dos Campos, né, pegar esses 3 pluviômetros, e eu teria que ter 2 abastecimentos para vir. E eu não consegui. Então, e são coisas assim que não são tão grandes para poder fazer, né? E se vocês estiverem junto com a Defesa Civil, eu acho que a Defesa Civil vai conseguir andar até melhor, né? É, pode cobrar, pode visitar a Defesa Civil, procura saber qual é o problema da comunidade, como que eu estou conseguindo fazer. E eu acho que é isso. A Defesa Civil é para todos. É, não, quer dizer, a Defesa Civil somos todos nós. Não é Carminha, não é o telefone, não é o carro. Somos todos nós, porque todos nós somos corresponsáveis caso o evento aconteça igual o Rio Grande do Sul. O Ministério Público mandou perguntar à Defesa Civil se ela não monitorava, se não estava dando monitoramento. E aí, o poder público, né, é responsabilizado, a Defesa Civil é responsabilizada, todos nós somos penalizados caso ocorra um acidente grave no nosso município, né? Então, gente, é isso. Eu vim convidar vocês, se vocês puderem participar, vai ser muito grandioso para mim, tá? Enquanto coordenadora, eu fui semana passada no de Aracruz. Sabe quantas pessoas comigo? Sabe quantas pessoas tinha? 8 pessoas. 3 secretários e comigo, com ele, e mais 2 pessoas. Então, é muito triste. Você vê o tamanho do município de Aracruz? Eu acho que a gente pode fazer diferente. Eu acho que a gente pode ser diferente, né? E a Defesa Civil, ela lida com todo tipo, lida com a classe mais alta, lida com a classe mais baixa. A gente conhece toda a comunidade, conhece o interior, conhece tudo. Onde estão as áreas de risco, que hoje nós temos 10 mapeadas pelo CPRM. Então, é um leque. A Defesa Civil é um leque mesmo. Então, eu queria pedir a vocês, mais uma vez, se alguém de vocês puder estar representando ou vocês puderem participar, vai ser uma honra muito grande amanhã na apresentação, tá bom?
Carminha, obrigada. Gente. Carminha, você me permite? Permite, presidente. Eu quero parabenizar você, tá, Carminha, pelo trabalho que você faz frente toda a sua equipe, a Defesa Civil. E o que você disse em relação à busca dos 3 pluviômetros, isso muito me preocupa, porque nós temos que dividir as responsabilidades. Não é na hora da chuva, do desespero, do pânico, que vai chover, que vai chegar. Então, eu acho assim, eu acho que isso me preocupa. Eu acho que nós, vereadores, temos a obrigação de estar junto com vocês, junto com o executivo, pedir, porque não justifica não ter ter o aparelho e não buscar por conta de 2 abastecimentos. Assim, isso não entra, eu não entendo isso. Como, eu entendo isso como um absurdo, assim, porque você tem, eu acredito que seja, que eles são caros, né? Que eles são.
Sim, são semiautomáticos.
São semiautomáticos, e daí o município vai perder por conta de 2 ou 4 tanques de gasolina que seja. Eu acho isso assim. Eu queria, né, pedir aos colegas que a gente entrasse em contato com o executivo para que, assim, que esses aparelhos chegassem até o nosso município, para que sanasse, amenizasse, em alguns momentos, as urgências, as emergências que podem ocorrer. Tomara que nunca sejam usados, né, para isso. Mas, assim, eu acho que você falou uma coisa que quando a gente está no apuro, é para você que a gente liga, né? É para você que a gente liga. Então, você veio aqui, eu acho que pedir ajuda, né? Então, nós, como legislativo, acho que nós temos que, sim, estar junto com a Defesa Civil e pode contar com a minha presença amanhã, que eu estarei lá, se Deus quiser.
Eu agradeço de coração mesmo. Assim, eu fiz o ofício, veio a resposta, né, me solicitando qual o valor que eu iria gastar, né, o valor. Eu respondi, calculei os abastecimentos, calculei as diárias, e calculei, porventura, se, porque eu, dirigindo, eu ia levar mais uma outra pessoa comigo para me ajudar. Né? Claro. Se furasse um pneu, houvesse uma adversidade, ou me envolvesse um acidente, eu tenho que ter uma reserva, né? Mesmo que eu não use uma sobra de, né? Uma sobra de reserva. Então, na verdade, quando eu respondi o ofício, eu respondi R$ 2.000, mas com sobra de reservas. Né? Para eu. Então, eu novamente enviei o ofício, né, com a resposta, e agora eu estou esperando do executivo, na verdade, a resposta dele. se eu vou poder ir buscar, se eu não vou poder ir buscar, porque em junho eu entrei com esse pedido. E aí daqui a pouco, na verdade, a gente está no momento que a gente espera para dezembro e janeiro seca. Tá?
Carminha, não. Não pode... O município tem que buscar, eles não podem enviar para cá, não? Tipo assim, envia CETESB?
Não enviam, não envia o CEMADEM, não envia. Eles tiveram que buscar em Cachoeira Paulista, no INPE, levaram lá para São José os aparelhos, e daí eles têm que dar os ajustes, colocar a bateria e tudo, né? Aí eu entrei em contato com a menina semana passada, pedi novamente, ela falou que não pode, tem que ir alguém ir lá para poder estar retirando, até porque vão mostrar como é a instalação, o procedimento da instalação, vão dar uma orientação, né, de instalação. E eles não enviam. São semiautomáticos, né? Eu creio que deve estar em torno de R$3.000 um aparelho assim, dois e pouco, R$3.000, depende, eu não sei o modelo, né? Inclusive, foi até colocado no diário oficial o termo, né, de convênio entre a prefeitura, né? Só que a manutenção é por nossa conta depois. Como eles me pediram 15 dias para estar ajustando os aparelhos e eu buscando, colocando a bateria, semana passada, quando eu liguei, ela falou, olha, vocês vão ter que colocar pilha, porque a bateria é só um tempo até a gente buscar. Ela tem que ser logo conectada na energia, porque ele é conectado, é um aparelho que é conectado na energia, e o tripé fica do lado de fora recebendo os dados, né, das chuvas. E então, é isso. É uma coisa que eu gostaria muito para a comunidade, porque a gente vê sofrer muito. Eu tenho que estar ligando lá para Rio Lampê para saber o quanto choveu, para sabendo se a água está chegando quase na ponte, ali em Santo Antônio, porque eu sei que se tiver na ponte, a gente já tem mais ou menos macete, né? É porque a gente já pode esperar um volume muito grande de água, e quando só vem de lá, beleza, mas às vezes vem de cá, né?
E qual é o prazo? Até quando esses três dispositivos estão disponíveis para João Neiva? Tem um prazo para buscar?
Não, ela não me falou nada, não. Ela falou que o município do Sul tinha perdido pela demora. Mas ela não me deu prazo, não. Eu creio que, né, ela sabendo que eu vou buscar, que a gente tem o interesse de buscar, e até ir com outra pessoa, quem sabe, né? O Corpo de Bombeiro ficou até de ver lá em Vitória, se eles conseguem, através da Defesa Civil Estadual, mandar alguém lá juntamente comigo no carro deles para poder estar aí buscando, né? Também é uma hipótese. Eu liguei para os dois, tentei passar mensagem para os dois deputados aí para ver se ajudava também, mas é complicado porque eles não podem, não tem orçamento para usar em combustível. Não tem como. Até gostariam, mas não tem como, né? E a gente pode juntos, quem sabe.
Eu acho que a gente pode conversar isso amanhã, quem for, com mais detalhes, porque a gente tem que ajustar, né? Porque eu acho que quando o município quer, quando a gente, todo mundo quer, quando o executivo quer, quando o legislativo quer, e você, como sempre, na linha de frente de tantos desesperos dos munícipes, eu acho que a gente consegue.
Ok. Muito obrigada, viu, gente?
Neste momento, solicito da secretária que faça a leitura do resumo das atas das sessões ordinárias realizadas no dia 20 do 6, 4 do 7, 11 do 7 de 2023.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 20 do 6 de 2023. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2023, às 18 horas, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, solicitando da vereadora Simone para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e do secretário para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovadas à unanimidade as moções 010 a 021, os projetos de lei 1971 e 1977, os projetos de lei da Câmara 464, 465 e 466. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Marcelo, Fará, Evandro e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 4/7/2023. Aos 4 dias do mês de julho do ano de 2023, às 18h02, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, convidando a vereadora Fará para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Alain Dantas de Azevedo. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foi reprovado o veto ao projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva 463 e aprovados o projeto de lei 1962 e o projeto de resolução 002 de 2023. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Marcelo, Eliel, Fará, Heraldo, Glauber, Cíntia e Celso. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária.
Por favor, repete para mim aquela questão do veto. Eu entendi, foi aprovado o veto.
Foi reprovado.
Ah, ok. Obrigado.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 11/7/2023. Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2023, às 18h06, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador José Evandro de Souza para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e a secretária para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo das atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 6 de junho e 13 de junho de 2023, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade. Após a leitura do expediente e não havendo oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovadas as moções 047 a 051, os projetos de lei números 1972, 1981 e 1982 de 2023. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Eliel, Cíntia, Marcelo, Fará, Evandro e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
As atas estão em discussão. As atas estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. As atas foram aprovadas. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 533, encaminhando resposta ao ofício vereadores, número 086, enviado pelo vereador Eliel. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 482, encaminhando resposta ao ofício vereadores 119, enviado pela vereadora Simone. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 613, encaminhando resposta ao ofício vereadores 093, enviado pela vereadora Fará. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 630, encaminhando resposta ao ofício vereadores 124, enviado pela vereadora Simone. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 638. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Senhor presidente, considerando que houve erro material no anexo 2 do projeto de lei 1991, que dispõe sobre a criação de cargos, encaminho o anexo mencionado para substituição. Ofício do Gabinete do Prefeito número 628, referente estudos e estimativas da receita orçamentária para exercícios de 2024. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 12 da Lei Complementar 101 de 2000, estamos encaminhando os estudos e estimativas da receita orçamentária para exercícios de 2024, bem como a estimativa da receita corrente líquida. A apuração da receita ainda está em fase de execução, portanto, existe possibilidade de alteração até a data de envio do projeto à Câmara. Ofício, Prefeitura Municipal de João Neiva, da Fazenda, número 132, do secretário municipal. A Prefeitura Municipal de João Neiva, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, considerando o artigo 1º, parágrafo 3º, do decreto 9.209, informa que o montante que tornará indisponível para o empenho e movimentação financeira será na proporção de 1/12 dos recursos estimados no repasse do duodécimo. Ofício Concajon, número 025, da presidente do Conselho, Ana Carmen Casara, convidando para o evento solene do processo de escolha ao cargo de conselheiro tutelar, edital 01 de 2023, que será realizado dia 18 de setembro, segunda-feira, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal. Vai ser a apresentação dos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar do município de João Neiva. Convite. O Sicoob, em parceria com o Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico e a Prefeitura Municipal de João Neiva, tem a honra de convidá-los para a formatura dos alunos Guardiões das Abelhas, dia 18 de setembro, às 8 horas, na Escola Pedro Nolasco. Moção 052 de 2023, projetos de lei números 1985, 1986, 1987, 1991, projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva 467 de 2023. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Passamos à ordem do dia. Iremos agora apreciar a moção 052 de 2023, apresentada pela vereadora Fará Oliveira, que de homenagem e reconhecimento a Três Torres Cervejarias. Solicito do secretário da mesa que faça a leitura da moção CMJN 052 de 2023, de autoria da vereadora Fará.
Moção CMJN número 052/2023. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo a indicação da vereadora Fará de Oliveira, dizendo que a Três Torres Cervejaria Artesanal, uma empresa local que tem se destacado no cenário de produção de cerveja de alta qualidade. Considerando que a referida empresa tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento econômico e na produção do turismo na região da nossa cidade, sendo considerado um dos principais destinos cervejeiros da região. Considerando que tem demonstrado um compromisso contínuo da população na cervejaria de alta qualidade, utilizando técnicas tradicionais. Considerando que tem sido um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o estado, até mesmo de outros estados, que contribui significativamente para a indústria do turismo na região. Considerando que a participação ativa com outros negócios locais, incluindo restaurantes, bares e produtos de alimentos, promovendo assim uma sinergia econômica e benefícia para a comunidade. Considerando que tem participado ativa também em eventos comunitários e culturais, enriquecendo a vida social e cultural de nossa cidade. Considerando que a Três Torres Cervejaria já coleciona várias conquistas, dentre elas, neste ano de 2023, as seguintes premiações: em Blumenau, com três medalhas, duas de ouro e uma de prata. Foi eleita a melhor cervejaria do Espírito Santo, a Open Lage, eleita a melhor cervejaria populada no Best of Show, América Open Red Bull, também considerada a quarta melhor cervejaria do Best of Show. Em junho, no Festival Copa de Cerveja Brasil, etapa sudeste realizada em Vitória. 6 medalhas, 3 de ouro e 3 de prata. Foi eleita a melhor micro cervejaria da região sudeste participação do concurso Surge-Pitch Cooper, que acontece todos os anos em países diferentes da América do Sul, com cervejarias já premiadas em Florianópolis, no Brasil, Beer Cooper, que reúne vários países da América Latina, com 6 medalhas, 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Nós, vereadora Fará e os demais membros dessa Casa de Leis, apresentamos este movimento em homenagem a Três Torres Cervejarias, com forma de reconhecimento por seu compromisso contínuo em fortalecer a economia local e contribuições em turismo na região da nossa querida João Neiva. Esta homenagem é de uma demonstração do nosso apreço pelo empreendimento e pelo impacto positivo em que se ela tem causado em nossa comunidade. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, 11 de setembro de 2023, Cláudio Tonon, presidente.
A moção está em discussão.
Pilar, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar todos os amigos, todos os vereadores dessa casa. Falar da Três Torres, se falta até palavras para expressar a grandeza que ele vem trazendo para o município, né? Todo concurso que ele participa, ele vem com premiações, levando o nome do município para fora, até do Brasil. É uma empresa que tem apenas 4 anos e, na sua 4 meses, já tinha uma premiação para esse município, né? Não é só para Três Torres. Ele está levando o nome do município. Isso engrandece muito não só a Câmara, como o município em geral. Eu fico muito orgulhosa de estar fazendo a opção homenagem. É simbólico, mas sim tem um amor. Eu falo, eu não bebo, mas o Fabrício, eu tenho ele assim, um carinho enorme, porque quando eles começaram, eu fui lá na casa dele comprar, né, para dar de presente. Então, assim, não é só pela cerveja, e sim o que ela representa para o município, para a população de João Neiva. Temos, o nome já diz, Três Torres. São os pilares que dessa fusão, desse trabalho que vem sendo criado através do Wagner, da Regina, do Fabrício e também dos seus pais. Se não fosse eles, não estaria nem acontecendo, né? O que acabou acontecendo de um amor pela cerveja, que virou um hobby, que hoje virou uma profissão. E assim peço os amigos, né, os parceiros, os vereadores, que possam agraciar essa moção. Obrigada.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção 052 de 2023 foi aprovada. Neste momento, convido o nosso amigo Fabrício Torre, dono, um dos donos da cervejaria, para receber a moção, que será entregue pela vereadora Fará. Vamos tirar os vereadores todos juntos aí. Valeu, Fabrício. será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei número 1985 de 2023, que dispõe sobre o plantão presencial a ser prestado pelos servidores do SAAI, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões. O projeto está em discussão.
Presidente.
Com a palavra, a vereadora Desculpa, Simone.
É, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite à mesa diretora, os nobres colegas e o público presente. É, esse projeto, ele regula a forma do exercício da remuneração dos servidores do SAAI. É, conversando com o diretor do SAAI, ele explica o seguinte, que hoje os servidores, eles recebem o benefício por folga, né, nos feriados, nos pontos facultativos e nos finais de semana. Só que, com isso, muitas vezes, ele fica sem o servidor porque é de mérito dele, ele trabalhou, mas só que na hora durante a semana, em outros momentos, ele fica sem esse quadro, ele fica com deficiência de servidor. Por isso, a remuneração, a gratificação será por remuneração, né, que é justo, e dentro desse projeto de lei está tudo muito bem explicado, muito bem delimitado, quantidades, todo muito bem feito o projeto de lei. Então, acho que isso, o SAAI só tem a regularizar como as folgas serão. Me ajuda. Compensadas, né? Que será por remuneração e não por folga. Obrigada.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei número 1985 de 2023 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1986 de 2023, que cria conselho de acompanhamento e fiscalização de execução dos recursos provenientes do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria de Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo e das outras providências, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1986 de 2023 foi aprovado. Projeto de lei número 1987 de 2023, que ratifica a deliberação da Assembleia Geral do COINTE, que altera e consolida o protocolo de extensão e das outras providências, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. Projeto de lei número 1991 de 2023, que dispõe sobre a criação dos cargos específica, foi devolvido ao Executivo por ausência de impacto financeiro. O Executivo reencaminhou o projeto para esta casa, com o devido impacto financeiro. Neste momento, baixo o referido projeto às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Encaminho o projeto da Câmara Municipal 467/2023, de autoria da vereadora Fará, que institui o uso do cordão de girassol do município de João Neiva, do Espírito Santo, as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Passamos às explicações pessoais. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária do dia 14/9/2023, quinta-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Quinta-feira, hein, gente? Lembrando, a sessão é quinta. Thank you.